Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Oferecimento, Farmácias Estrela, lojas em Cascavel, Corbélia, Cafelândia e Assis Chateaubriand. E Clínica Sorriso, ligue 3223 5041 ou nos chame no WhatsApp 991353115.
Agora são 11 horas e 6 minutos do nosso sábado, hoje dia 2 de dezembro de 2023. Franciele Tienta, a correria que hoje foi assim logo cedo, né? Não dei bom dia, mas sem dar bom dia de lá. Me diz o seguinte, aquela pergunta clássica, vai dar varal?
Olha, Olga, pelo tempo que está agora quente com sol, dá varal, porém, segundo o CIMEPAR, à tarde nós temos previsão de chuva.
Hã?
Exato. Só que eu vou colocar
porque eu
aqui...
deixei a minha roupa antes de vir para cá, eu deixei a minha roupa no varal.
Então, eu vou colocar um parênteses aqui, porque ontem também tinha previsão de chuva no período da tarde e não choveu. Ai, antes de ontem também tinha e não choveu. Então, assim, a probabilidade é que também não tenha chuva.
E a gente sempre, quando faz esse calorão, o que que acontece? A gente sempre tem medo de vendaval, de temporal, né? Qual é a previsão, assim, para os próximos dias?
Bom, Olga, vou falar que hoje tem risco de tempestades pontuais. Então, quando o CIMEPAR coloca que tem chuva, pode ser não na cidade inteira, mas em alguns pontos. Geralmente isso acontece, mas na área rural. Então, para amanhã também, a gente tem um dia mais de instabilidade no estado, mas temperaturas ainda quentes para o fim de semana. Cascavel tem previsão de chuva, também, volto a dizer, chuvas pontuais.
Uhum.
Então, não quer dizer que chova lá na sua casa? Pode chover na minha e não na sua?
Sim.
Pode chover na do Everton, né, e não chover na nossa?
O nosso querido Ideria falou assim que não pode chover porque tem que dar piscina no final de semana. Sarinha já ficou a tarde inteira na piscina ontem.
Exatamente.
Aliás, o que é que a gente faz com o calorão? Que temperatura nós temos agora?
Bom, agora em Cascavel a temperatura está em quase 29 graus.
29, 30, vá. Quando eu estava vindo para cá, sabe esses totens de rua?
Uhum.
Tava dando 32. Que aqui não tá quente, né?
Não.
A gente tá com ar-condicionado, então...
Ar-condicionado. E cada ponto da cidade, eu estava conversando com um meteorologista, agrometeorologista, lá ali de Toledo, ele falando o seguinte, no centro da cidade sempre é mais quente do que nos bairros. Ele falou, por quê? Nós temos mais vidraças, menos árvores, mais asfalto. Então, portanto, a temperatura sempre é maior. Nas estradas também é maior. Ele falou, por que que quando você fala, nossa, na rua tá um calorão, mas aqui dentro de casa tá mais fresquinho? Porque você tem árvores em volta, você tem o ventilador, o ar-condicionado, falou, enfim. Então, a temperatura sempre vai ser mais baixa. Onde tem asfalto e mais prédios, mais quente. Então, a gente tem aqui que é a temperatura que é do CIMEPAR, com 29 graus e a sensação térmica de 33. Então, isso significa que a temperatura acima de nós aqui está a 29, mas aqui embaixo, onde a gente tem asfalto, tem os prédios, a sensação é de 33.
É o concreto, né? O concreto, o asfalto, o vidro faz aquecer. Agora, vai lá em casa e fica lá no meu jardim para tu ver.
Ah, e a outra?
Menino, você não tem ideia o que é no entardecer. O espetáculo que é. Dá vontade de morar no jardim. Aí você entra na cozinha, aí o bicho pega, né? Aí já fica abafado, quente. Mas eu já falei que eu vou fazer uma cama o ano que vem. Esse ano não vai dar. Vou fazer uma cama de telinha. Sério, juro por Deus, tô falando sério. E vou dormir no jardim no verão. Se acordar com chuva na cara de madrugada, não vai ter problema. Porque eu não curto muito ar-condicionado em quarto, né? Então, não há ventilador que chegue, né? Tá difícil?
Eu também não tenho ar-condicionado no quarto,
E
não.
Quem tem filho de quatro patas, como é que faz? Coitadinhos. Ou o hard, peludo daquele jeito. Que sofrimento, né? Você liga o ar pra ele. É, põe gelo na água, essas coisas, né? Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa agora, vamos falar do Misagro. Estou recebendo aqui a Marina Belizama.
Belizama,
bom dia.
Bom dia.
Aqui a Flávia Abesh.
Bom dia, Olga.
Bom dia. E aqui nós temos a Elisandra
Bom dia,
Lima.
Olga.
Lima, né?
Isso.
Lima, vocês têm filhos de quatro patas?
Eu não.
Eu tenho.
É? E tem, é peludão assim também?
É uma lhasa, tem.
Ai, tadinha, bastante pelo,
mas eu,
né,
dou uma tosadinha nela agora no verão, pra ficar mais leve.
A minha não dá pra tosar, o teu também não dá, né? A gente não consegue, né? Não, esses cães assim, não consegue tosar. Meninas, que história é essa de... Foram vocês que começaram o Miss Agro?
É, o projeto começou por mim, né? Eu sou filha e neta de pecuaristas. É, nasci em Rondônia, moro aqui em Cascavel há 5 anos. E trabalhava com mentoria de misses, fui entendendo os concursos de beleza. E aí começou a nascer no meu coração o desejo de criar uma franquia com a minha assinatura.
Certo.
E aí, como eu tenho o pé no agro, pensei, né, se as mulheres do agro participariam de um concurso de beleza. E aí, quando eu criei ele, eu pensei numa estrutura muito de valorizar a história da mulher do agro. Então, a gente começou como um concurso que era para ser municipal...
Aí, você começou municipal, você diz aqui.
Aqui em Cascavel.
Certo, foi municipal aqui.
É, eu comecei com a ideia de fazer municipal ano passado, tá, né? Final de dezembro. Uhum. Aí foi crescendo, crescendo, chegando gente de fora, até mulheres de outros estados quererem participar. E aí já nasceu como Miss Agro Brasil. Primeira edição foi agora em julho, dia 29 de julho e 30. Elegemos a primeira Miss Agro Brasil, uma sergipana, a vice de Goiás e a nossa primeira princesa aqui do Paraná.
Bom, pelo menos tinha que ter uma paranaense, né? Que bom que tem. E você, como é que foi entrar, Flávia, no Miss Agro? Como é que você entrou?
Olha, Olga, o dia que eu conheci a Marina, ela me procurou, tem uma empresa de registros de marcas e patentes, a Marxi, e ela quis proteger a marca. Quando eu falei para ela, me conta um pouquinho dessa história de Miss Agro, o que, que é isso? Ela me falou que era um projeto que valorizava a personalidade, a história da mulher do agro, aquilo me encantou.
Você também é do agro?
Não, eu não. Falo só planto, cebolinha e... Né?
E olha lá!
E olha lá, gente!
Queria participar do concurso. Perguntei para ela, o que, que você planta? Ela, cebolinha. Falei, não pode.
Não, não pode.
Mas você trabalha a terra, você trabalha na terra, você é do agro ou não?
Não, sou empreendedora da cidade. Mas certo, nasci no campo. Entendi. Cresci, meu pai até hoje mora no sítio, lá em Rondônia.
Certo, muito bem. E você, minha querida... Elisandra, como é que foi parar no Miss Agro?
Eu sou amiga da Mar e eu iniciei fazendo o evento mesmo. Eu organizei ali o Miss Agro com ela. Ela partiu da ideia dela, né? Ela que...
Vocês trabalham
teve
juntas,
início.
Então?
Sim, somos sócias. Uhum. E eu que organizei ali o evento do Miss Agro. Primeira edição, eu fui chamada para participar do segundo e a gente está levando esse projeto adiante.
Vocês começaram, então, 2021?
2022, final de 2022, criei a ideia. Tive a ideia. Em dezembro, essa época do ano, assim, eu estava tendo a ideia. Em janeiro, eu comecei a buscar as primeiras candidatas.
E quantas candidatas vocês tiveram?
Nós tivemos 15 de 5 estados diferentes.
Bacana isso. Uhum. Idade, tem limites? O que precisa, assim? É, porque agora também tem uma discussão aí sobre a mudança de idade da Miss, né?
É, muitas franquias estão se adaptando, né? Tá aceitando mulheres trans, tem aceitado mulheres casadas. Tem uma diversidade, assim, de franquias novas também, né? E as antigas também têm se modificado. E o Miss Agro, ele é um concurso que não tem aquela... Ah, tem que ter essa altura, esse corpo, essa cintura. Não tem. Né? A nossa primeira Miss Agro, a Iane Dutra, ela é belíssima, 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 belíssima. Mas ela é baixinha e tal, né? Então, a gente não tem, assim, um padrãozinho, né? Que é dos concursos tradicionais. A importância, né, que a gente leva em consideração na hora de escolher uma candidata é a história dela no
certo,
agro.
Ligada.
O que ela fez. Ela tem que viver do agro, ela tem que respirar o agro.
Uhum.
Esse é a nossa...
Esse é o ponto fundamental.
Esse é o ponto de partida.
Quando você fala da altura, a gente lembra de polegadas e tudo mais. Quem é que esquece de Marta Rocha? Das 2 polegadas de Marta
Sim.
Rocha. Que derrubaram ela do Miss Mundo. Quer dizer, Miss Universo. Uma coisa que a gente tem que mudar mesmo. A
Sim.
diversidade está aí.
Já
a sociedade é outra. Não tem isso, né?
Não tem como ser como antes, né? Aí eu falei pra Iane, quando ela foi eleita, eu falei, você tem ideia que você é a minha Marta Rocha, né? Porque foi a minha primeira Miss.
A sua primeira Miss.
Sim.
E vocês, como que vocês estão vendo esse resultado? Você, no caso, Flávia, que está com a empresa, que registrou, enfim, a marca, tudo. Como é que você está vendo isso? O futuro desse primeiro passo dado aqui?
Olha, Olga, a gente percebe uma conexão muito grande com todas as pessoas que vão conhecendo a respeito desse projeto. Elas têm um interesse, uma curiosidade, porque é muito mais que um concurso de beleza. Nós desenvolvemos, né, hoje eu já estou dentro também da diretoria da empresa, do Miss Agro, um projeto de mentoria para as misses. Então, elas vão passar por um programa de treinamento, de desenvolvimento pessoal, profissional, para que elas possam crescer enquanto empresárias, enquanto candidatas e se prepararem para o dia do concurso. Então, a gente está tendo uma visibilidade que é algo muito legal, muito importante.
Vocês pretendem estender o Miss Agro daqui para outros estados, para o Brasil? Como que isso vai funcionar? Porque virou uma empresa de evento, né?
Eu comecei esse projeto e aí, como ele foi ganhando muita proporção, aí eu trouxe as duas para trabalhar comigo, que a Flávia ela tem habilidades que eu não tenho, a Elisandra tem habilidades que eu não tenho. E aí, nossa, agora a gente está indo para a segunda interação desse projeto. Porque a gente fez o primeiro e agora a gente está indo para a segunda interação. Por enquanto, a gente vai fazer ele aqui em Cascavel, né? Continuar com ele em Cascavel, nacional. Então, a gente vai trazer novamente mulheres de todo o Brasil. A nossa busca agora é por segmentos diferentes. Nós tivemos candidatas, não tivemos candidatas do café, por exemplo, cacau, né? A gente não teve candidata do norte. Então, a gente quer trazer mais diversidade de
candidatas.
Mas daí,
nesse caso, você busca esta mulher nesse estado?
A gente não tem...
necessariamente ela precisa morar aqui?
Não. Eu faço divulgação para todo o Brasil através do Instagram. Elas entram em contato, elas passam por uma seleção, principalmente a questão do peso da história. E aí elas entram numa jornada conosco ali dentro do concurso. Que a primeira jornada delas é essas mentorias. E aí depois tem o confinamento. Elas têm que vir para Cascavel, ficar aqui 4 dias conosco, participando de um cronograma que a gente elaborou para elas. E aí, no dia 6, é o grande dia de coroar a nova Miss Agro Brasil.
E quando que vai ser esse ano de 2024?
De 3 a 6 de abril.
3 a 6 de abril. Vocês fazem onde? O outro foi feito onde?
Nós fizemos o outro no teatro aqui em Cascavel. Só que agora a gente vai fazer ele num local diferente. A gente quer fazer com jantar, a gente quer um cantor no palco, interagindo com as meninas.
Fazer uma festa grande.
Vai ser um acontecimento aqui em Cascavel.
Uma experiência, né? Que a gente vai proporcionar não só para as candidatas, mas para o público que vai estar ali prestigiando e vendo de perto como é o mundo Miss, mas o mundo Miss Agro, da história da mulher do agro.
É porque o agro, nunca se falou tanto de agro como tem se falado, né? Até temos uma novela aí no ar, né? Que A Terra e Paixão, da Globo, que traz isso muito forte, né?
Sim.
E essa discussão é... A gente sabe o quanto que o agro é importante, ainda mais numa região como nós, moramos aqui, né? Então, vocês estão, no momento, pegando um mote que está aí super na moda, né?
Sim, e as mulheres têm cada vez mais se tornado protagonistas, né? De negócios no agro. Então, é muito legal. A Iane, a nossa primeira ganhadora, ela é uma sucessora familiar. Ela perdeu o pai dela com 12 anos. Quando o pai dela morreu, a mãe dela não sabia nada sobre a fazenda. Elas tiveram que aprender. O irmão, que era mais velho, foi embora, não quis saber do negócio, e ela se tornou ali sucessora. E hoje ela é referência na região dela. Ela tem uma marca de gado Nelore. Ela trabalha com o melhoramento genético do gado Nelore. Então, assim, ela é referência. Então, assim, e existem muitas outras Ianes pelo Brasil.
Imagina quantas histórias lindas,
nossa,
né?
Nossa, eu já estou abrindo as inscrições, elas vão me contando as histórias, eu já fico assim... apaixonada, é uma história mais interessante que a outra.
Por exemplo, essa que você falou, com 12 anos de idade, perder pai, né? Desestruturou a família.
Totalmente.
Aliás, teve um dia que a gente falou aqui sobre isso com a advogada, a doutora Roseli, que sempre nos auxilia aqui nessas questões, e o grande problema realmente é a família não falar que nível estão os negócios, né? Olha, temos isso, mas temos aquilo de dívida, tem aquilo para receber. A mãe e os filhos não sabem de nada.
Aquela
aí o pai
barreira,
morre,
né?
Isso. Isso parece que está mudando. É lento, fomos educados diferentes. É um problema sério isso. Mas é necessário, se falar. Você aprova o que você está falando agora. Diga.
Sim. E assim também, Olga, essa parte de valorizar a mulher é interessante. Por quê? Dentro, geralmente, tipo, em empresas e também no agro, as mulheres são um pouco submissas. Sempre é o homem, é o pai que dá a voz, né? Ou é o esposo. Então, a gente consegue colocar a história da mulher, ela conta, ela consegue se sentir no dia, aquele dia importante, ela tá no palco, ela sente valorizada. Então, está sendo muito gratificante cada história que a gente ouve. É muito bonito. Então, todo mundo, até as pessoas que foram os convidados, né? Que participaram do primeiro evento ali, tipo, a primeira edição. Eles saíram de lá e falaram assim, nossa, não imaginava que ia ser dessa forma. Achava que era só um concurso de beleza. E tocou muita gente. Então, está sendo muito bacana.
É, porque quando você compartilha histórias assim, você está passando uma mensagem muito mais forte, né? Do que é só um concurso, né? E aqui fica uma ideia, quem sou eu para te dar a sugestão, mas pensa na possibilidade de você editar um livro. Porque como você tem, vai estar em contato com essas pessoas que têm essas histórias incríveis, assim, o que a gente fala fica no ar, enfim, vai. Mas aquilo que a gente faz e registra num livro é para sempre. Uhum. Não, eu sou amante de livros, entende? Uhum. Então, leio muito e eu já fico pensando... Num livro com essas histórias.
Sim, a Jaque do Sicoob, fui conversar com ela na primeira edição. Acho que você conhece a Jaque do Sicoob.
Conheço.
Ela me deu essa dica. Então,
eu estou participando de um livro, inclusive.
Ah, legal.
Que deverá ser lançado agora, acho que em agosto de 2024.
Flávia também está nesse livro.
Está nesse livro?
Aham. Uhum.
Eu vou participar desse livro e fiquei honradíssima com o convite.
Incrível, né? Então, a gente já pensa, né, em fazer também essa parte de contar essas histórias e a cada 10 anos pegar as histórias dessas ganhadoras e refazer, ver o que melhorou e tudo, a gente já tem em mente.
Fazer um acompanhamento, né?
Mas ter um livro com as histórias delas é um projeto
que
está...
É muito bonito. Qual que é o Instagram?
É @misagrobrasil.
Misagro, deixa eu ver aqui, Misagro Brasil.
Isso.
Já vou te acessar aqui. Aqui, está aqui o Misagro Brasil. Cultivamos história, adubamos essência, regamos personalidade e colhemos a elegância da mulher do agro. Que legal, gostei!
A Iane, as primeiras fotos aí é da nossa Misagro Brasil, essa loira.
Você está vendo aí, que bonito? Ó, já tô acessando. Nossa, que linda ela!
Ela é lindinha.
Que idade ela tem?
Ela tem 28 anos.
Nossa, essa que perdeu o pai quando tinha 12 anos.
Isso, ela é casada e tem um filho também, empresária do agro.
O que não impede, porque no Miss Brasil normal, lá, vamos lá, né?
Uhum.
É casamento nem pensar, né? Filho nem pensar.
Não pode.
E aqui pode. Nossa, gostei demais. Que moça simpática. E ela mora aqui.
Ela é sergipana, ela mora numa cidade chamada Carira.
Ah, ela não mora aqui?
Não, ela é sergipana. Foi recebida lá na cidade dela com trator, boi, cavalo. Ela foi recebida como...
Eu imagino você sendo recebida com trator, boi, cavalo. É lindo.
Sim.
Coisa diferente, né?
Sim, ela foi muito bem recebida.
Como se chamaria uma carreata dessa? Vai, ajuda.
Eu não sei.
Criatividade em ação. Vai lá, Jorge Deria. Porque o trator é tratoraço. Moto é o quê? Motociata. Carro é carreata. Bicicleta, bicicletada? Não, bicicleado. Como seria um negócio desse com boi, cavalo e trator e vaca e tudo fazendo uma recepção?
Farra do boi.
Diversificado,
né? Diferente, hein?
A festejada agro, não tem assim?
não dá pra dar um nome.
E uma alegria, né?
Eu imagino.
E a celebração, Olga, acho que é isso que a gente quer levar. A celebração daquilo que... Eu falo que como brasileira, nós temos que nos orgulhar, né? Do que nós temos, do que nós produzimos, do que nós fazemos, do que nós exportamos pro mundo. Nós alimentamos, né? Uma percentual muito grande do mundo com o que a gente produz aqui no nosso país. E a gente tem uma variedade gigante também. Isso tem que nos dar orgulho. Eu falo sempre para os meus filhos que quando eu entrei nesse mundo, você conhece muita inovação, né? Os polos, né, de inovação dentro do estado do Paraná também. E onde tem inovação, sempre tem agro. Né? É um plantio diferente, é um drone.
É um meio que não para de
não
surgir.
Para.
Né?
A gente tem muito orgulho disso. Né? Para chegar um franguinho lá na minha mesa, pô, teve uma conexão incrível. Né? E a gente precisa celebrar isso.
Eu celebro todos os dias lá na minha casa, porque eu tenho um quintalzinho, não sou fazendeira.
Ó, já pode se inscrever, hein, Olga, aí, ó.
Misagro, terceira idade. Então, é tão bom. Eu digo sempre assim, eu sou fã de um programa que esse eu paro. Esse eu desligo tudo e paro pra assistir. É o único programa que eu sento pra assistir na minha vida. Você sabe qual é, né, Fran? Já te contei. Que que é o Globo Rural.
Que legal.
Esse é o único programa que realmente me tira da cama cedo.
Eu tenho memórias com esse programa, que o pai levantava
cedinho
para assistir.
Eu aprendo muito com ele. E é um programa realmente que telefone não me atrapalha, ninguém me atrapalha. Eu sento ali e fico aquela hora quieta, porque realmente é um grande aprendizado. E aí a gente vê o tamanho desse país e o que se produz. Norte e Nordeste é uma coisa impressionante. O que aquela gente faz para produzir melão e uva. Só vou ficar com esses dois. E a exportação disso tudo. Eu tenho uma amiga em São Paulo que trabalha com a exportação da manga e trabalha com a exportação da manga, do melão e da uva do Norte e Nordeste. Do Nordeste. Para fora do Brasil, enfim, exportação. E ela fala assim, o dia que eu conheci, né, eu fiquei encantada de ver, porque você sempre ouve falar do Norte e Nordeste, é árido, aqui não dá nada. Não dá nada?
Não.
Vai lá para tu ver. E o Globo Rural é isso, ele nos mostra essas coisas incríveis. Porque nós, no Sul, não temos as penalidades que nós temos no Norte e Nordeste do Brasil, né?
Exato.
Aqui a temperatura é diferente, apesar de que agora a gente está vivendo um momento muito difícil e que a gente precisa tomar consciência, né?
Sim,
todo mundo. Eu, você, quem é do agro, todo mundo. Quem está me ouvindo aí, que está dentro do carro, em casa. E às vezes as pessoas falam assim, pois é, mas o que a gente pode fazer? Sabe como é que a gente pode começar? Separando lixo. Você já começa a ajudar por aí. A diminuir o número de lixo no aterro sanitário. A gente está num momento do planeta, numa crise violenta, que há 60 anos atrás, meu avô dizia que nós íamos passar por momentos muito difíceis. E a gente foi acabando com tudo. O resultado está aí. Ninguém mais aguenta o calor, as tempestades, o mar subindo. Resultado do quê? Da mão do homem.
O produtor tem sentido isso, né? Eu estava conversando com um produtor ali da região do Rio Grande do Sul e eles falando, eles estão sofrendo porque já não produz o mesmo como antes.
Não, veja você o que vai acontecer com o que aconteceu com o Rio Grande do Sul.
Exato,
se perdeu
gente.
Todo o arroz. Uhum. Então, podemos nos preparar, né? Que o arroz deve subir, porque veio muita chuva e acabou com tudo. Meninas, sucesso! Obrigada por terem vindo.
Obrigada pelo convite, estar aqui.
E abril, que vem abril...
Estará conosco, a nossa convidada de honra, né,
estararemos lá, né, Jorge Deria Júnior?
Por favor.
Vamos lá. Prestigiar as meninas.
Jorge é nosso super parceiro também, está conosco no processo e vai ser maravilhoso.
Tá certo. Bom final de semana para vocês,
tá? A gente agradece. Obrigada.
Obrigada. Sucesso. Parabéns pela iniciativa. Agora, intervalo, eu já volto. Pronto, menina.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Oferecimento, Farmácias Estrela, lojas em Cascavel, Corbélia, Cafelândia e Assis Chateaubriand. E Clínica Sorriso, ligue 3223 5041 ou nos chame no Whats 991353115.
Sábado de Brasileirão na CBN. Ultimão entra em campo em Itaquera.
Corinthians, Inter.
Às 18h, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Mais tarde, o Tricolor joga em Belo Horizonte.
Atlético, São Paulo.